Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando sua vida nessa noite, que você possa receber muito de Deus. Você não veio aqui para ouvir a homens, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Diga, eu vim aqui para receber tudo que Deus tem para a minha vida. Não sairei daqui vazio, mas cheio da presença de Deus. Você veio no lugar certo, na hora certa, no dia certo, pois hoje Deus vai revelar para você o nome dele, Yahvé. Você vai aprender sobre o nome de Deus. Deus tem um nome, Deus se revelou. O nosso Deus, ele não é um Deus criado, não fomos nós que criamos Deus, mas ele que quis se revelar a nós. E ele deu um nome, ele revelou a Moisés um nome. Vamos ler esse texto que Deus tem para nossas vidas, se encontra em Êxodo capítulo 3, verso 17, verso 13 a 17. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir. Quero dizer aos irmãos que foram ao encontro com Deus que nós já começamos ontem a nossa classe de consolidação. E foi bênção. O pastor Cláudio ministrou aqui na vida de muitos irmãos. E os irmãos que foram ao encontro com Deus, tiveram experiência com Deus ali, não desconecte do corpo de Cristo. Você precisa estar ligado ao que Deus está falando. E o mesmo Deus que falou no encontro, ele vai falar hoje na sua vida. Você crê nisso? Amém. Êxodo 3, 13 a 17. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Amém? Irmãos, Deus, ele quis se revelar a nós. Não fomos nós que escolhemos estar aqui essa noite. Amém? Mas foi Deus que nos chamou para cá. Se você está aqui essa noite, é porque existe uma chama no seu coração, existe algo no seu coração, na sua mente, que diz: eu preciso buscar a Deus. Deus se revelou, Deus me chamou, e eu preciso ir em busca desse Deus. Esse Deus que é o Deus verdadeiro, é o Deus que nos criou, é o Deus que nos sustenta e que tem toda a provisão para nossas vidas, como disse o irmão Ian. Então o homem, ele tem necessidade de Deus, mas ele não conheceria Deus se Deus não tivesse revelado. Se Deus não tivesse aparecido ao homem e revelado o plano dele de amor, de resgate, de salvação das nossas vidas, nunca o homem buscaria Deus. Deus já estaria morto, né, como diz o filme, há muito tempo. Deus já estaria morto para a humanidade há muito tempo. Se Deus, no seu infinito amor, não tivesse escolhido você para estar aqui essa noite, tivesse escolhido um povo, e ele escolheu Moisés. Nós vemos que durante ali a chamada de Abraão, ele já estava escolhendo alguém para ser o povo dele. Depois, com o encontro com Jacó, vocês que foram ao encontro com Deus, vocês se tornaram Israel, príncipe de Deus. Ali foi uma mudança, ali foi uma transformação e foi uma escolha que ele fez da sua vida. E agora ele escolhe Jacó, teve filhos, teve 12 filhos, um dos filhos dele se chamava José, e aquela história que você conhece de José do Egito, eles foram todos para o Egito, a família de José, tanto o pai dele quanto os irmãos, começaram a crescer ali no Egito, durante muito tempo, 400 anos eles cresceram, mas aí morreu quem conhecia o grande líder José. Mudou a liderança, mudou o presidente, agora é outro nível. E o povo de Israel foi castigado. Começou a ser escravizado, começou a ser penalizado, começou a ser colocado cargas pesadas sobre o povo de Israel. E Deus levanta um libertador. O nome dele, Moisés. Moisés quer dizer tirado das águas. E Moisés realmente sempre na sua vida foi tirado. Toda vez que Deus quer trazer você para cumprir a promessa, ele vai te tirar de um lugar. Para cumprir a promessa na sua vida, Deus vai te tirar de um lugar. Deus tirou Moisés das águas, colocou na mão da princesa do faraó. Deus tirou Moisés quando ele estava para se tornar um faraó e jogou ele para ser um pastor de ovelhas. Deus tirou Moisés quando ele estava apacentando o rebanho para resgatar um povo, uma nação de 3 milhões de pessoas e atravessar o deserto com essas pessoas. Toda vez que Deus vai cumprir uma promessa na sua vida, ele te tira de um lugar e coloca em outro. Deus está te tirando de um lugar para uma nova posição espiritual. Você crê nisso? Então abra seu coração. Moisés é nesse momento que ele encontra com a sarça ardente. A sarça se ardia, mas não se queimava. Esse momento é que nós lemos aqui do texto. E Moisés, como nós, muito temeroso, cheio de desculpa. Não, eu não sei falar. Não, eu não posso. Quem sou eu? Não, eu já matei gente lá no Egito, como é que eu vou voltar para lá? Não, escolhe outros. Então, sempre com desculpas, mas Deus tinha um propósito, Deus chamou Moisés e deu provas para ele. Deus deu autoridade sobre Moisés, para que ele também reinasse. Então, nós vemos que o chamado de Moisés é como o nosso chamado. Deus se revelou, e ele disse um nome para ele. Quando as pessoas te questionarem, Moisés, questionarem se realmente você é uma pessoa de Deus, se realmente você foi chamado mesmo por Deus para libertar o povo, quando alguém questionar você, se você está seguindo o Deus verdadeiro, você diz assim: o eu sou, Yahvé me chamou. E quando Yahvé chama, não há como questionar a autoridade dele. Os homens podem inventar deuses, podem criar deuses, e isso é até uma maldição. Deus amaldiçoou: maldito o homem que fizer imagem de fundição. Lá em Deuteronômio 27:15. O homem pode criar deuses para si, mas o verdadeiro Deus se revela. Ele não precisa de ninguém para formar ele. Não precisa de ninguém para formar o caráter dele, porque Deus já se revelou para nós. Ele disse: eu sou. Essa palavra eu sou, que vem do hebraico Yahvé, quer dizer aquele que é eterno, o imutável. Para Deus não existe tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós estamos presos ao tempo, mas Deus, ele é o eterno. Tudo está estabelecido, ele criou, ele determinou o fim de todas as coisas, e se você tem uma história, você tem um propósito, você tem uma missão, Deus já estabeleceu. Se você vai cumprir ou não, depende de você. se você vai responder a sarça que se queima na sua frente, que se mostra o sobrenatural na sua vida, que se revela através do que Deus está falando na sua palavra, depende de você, mas Ele já se revelou. Ele é, Ele será e Ele foi. Não há outro. Eu sou, me enviou a vós. Essa era a palavra que Moisés tinha que dizer. Bastava ele dizer, o grande eu sou, o eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque aí Deus já tinha uma história. Deus já tinha chamado um patriarca, Deus já tinha escolhido a nação, Deus já tinha preparado. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que te acha, é o Deus que te encontra. Aleluia. Então Deus, Deus se revela para nós. Nós não precisamos buscar a Deus, nós não precisamos fazer um Deus, mas nós precisamos conhecer a Deus de duas formas: pela revelação da palavra. Lá em Provérbios 3:6 diz assim, coloca para nós, Eduardo, Provérbios 3:6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Pastor, eu vou na igreja, mas eu não consigo ver Deus lá. Pastor, eu vou no congresso, mas eu não consigo ver Deus lá. Pastor, tem tanta gente falando no nome de Deus, mas eu não consigo reconhecer Deus nessas pessoas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando Moisés, ele viu aquela sarça se queimando, aquele arbusto seco, pegando fogo, algo chamou a atenção dele. E ele reconheceu, quando ele ouviu a voz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando ele ouviu essa voz, ele falou, é o Deus. Esse é Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que eu vou seguir. Esse é o Deus que eu quero para a minha vida. Então você tem que estar com o ouvido atento. Quem está morto espiritualmente, ele não consegue ouvir a voz de Deus. Mas se você nasceu de novo, se Jesus falou na sua vida um dia, e você recebeu o amor de Deus, você vai reconhecer a voz de Deus quando Ele falar com você. É inconfundível a presença de Deus, a sarça ardente, aquela presença. Deus se revelou a Moisés. Essa é uma forma que você pode conhecer a Deus. E a segunda forma, pela manifestação sobrenatural dele. 2 Pedro 2:3-18. Crescei na graça e no conhecimento. Então é graça também. Não é só conhecimento, revelação da palavra. É pela graça. Você vem à escola de líderes, 5 horas, você aprende sobre a palavra. Você vem ao culto de celebração, você vai à célula, você recebe graça. Você recebe o sobrenatural, manifestação de Deus. Essas duas coisas, se você buscar nessas duas coisas, você vai encontrar Deus. Revelação da palavra e o sobrenatural, manifestação sobrenatural de Deus. Moisés teve essas duas experiências que marcaram a vida dele. Você já teve essa experiência? Sim ou não? Amém? Se você não teve, é hora de você buscar. Porque quem tem, não continua com a mesma vida. Quem tem uma experiência como essa, de encontrar o Deus vivo, Deus verdadeiro, ele não pode ficar da mesma forma. Busque a Deus em todos os teus caminhos. Reconhece-o e Ele endireitará as tuas veredas. Então é sobre isso que eu quero falar sobre você. Esse texto que nós vimos é muito conhecido, a chamada de Moisés. Mas eu quero que você se atenha no seguinte. Como é que Moisés reagiu? E o que Deus queria ensinar para ele com a palavra Yahvé? Com a palavra eu sou. Que mensagem Deus queria transmitir falando, eu sou. Eu sou nem é o nome, né? Eu sou. É porque no hebraico não existia o termo eu sou. Ninguém falava eu sou Eliel. Todo mundo fala meu nome é Eliel. Eu sou filho do apóstolo Vomar. Não, meu pai se chama Vomar. Não existe a palavra eu sou. Por isso era tão importante. O judeu não fala Yahvé, como nós estamos falando aqui. É um nome santo, é um nome sagrado para eles. Porque é como Deus se revelou para o povo. Vamos saber mais sobre esse nome? Amém? E o que Deus me revela com isso? O que Deus me revela quando Ele se revelou a Moisés? O que Ele está revelando para mim hoje? Moisés, ele foi escolhido como libertador do povo. Não porque ele tinha capacidade, mas porque ele arderia e não se consumiria. Ou seja, Deus, ele não chama as pessoas pelo que elas são. Você é perfeito, você é bonitinho, você tem todas as qualificações, por isso eu quero você. Não é assim que funciona. Deus te escolhe justamente para manifestar a glória dele. Diga, Deus me escolheu para manifestar a sua glória. Se é você que faz, não tem glória. Se é você que consegue fazer as coisas acontecer na sua vida, é normal, é natural, é o comum. Mas quando você é chamado para fazer coisas espirituais, fazer o que ninguém está fazendo, aí sim é obra de Deus. É isso que você tem que buscar. Fazer o natural, irmão, está fácil. Fazer o simples, o comum, que todo mundo faz, está fácil. Nós temos que romper com o natural e viver no sobrenatural. Quando Moisés teve essa experiência da sarça que se consumia, Deus falou, olha, essa sarça é você. Eu não preciso de uma planta que pega fogo para fazer ela pegar fogo. A sarça, ela estava em chamas, mas ela não ficava preta, não virava cinza. Ou seja, não estava sendo consumida. Ela somente ardia a presença de Deus. Deus não precisa dos nossos recursos para fazer o que Ele quer. Ele faz através de nós. Amém? Ele usa você, a sua vida, para isso. Quem foi escolhido para libertar essa geração? Moisés foi escolhido para libertar o povo da escravidão. Jesus foi escolhido para libertar o povo de Israel, nós, a igreja, espiritualmente. E quem será que foi escolhido para libertar a nossa geração? Olha para o irmão que está ao seu lado. Você. É nós. Nós somos o Moisés dessa geração. Nós somos aquele que Deus escolheu. Tem outro pastor, tem aquele... O bom é o mesmo, é o pastor. O Ian mesmo é uma benção. Esse aí foi escolhido, eu tenho certeza. Ele é o cara, né, dos teclados, prega, assobia, chupa cana. Esse sim, faz tudo. Levanta oferta. Só faltou pregar hoje, mas na próxima. Não, é você mesmo. Deus te escolheu porque através de você, que você pensa que não é nada, que você é um galho seco, que você não tem valor, Deus vai usar a sua vida para atingir as pessoas. Se você tem tudo, acha que tem tudo, que não precisa de Deus, Ele não mexe com você. Se você não se reconhece, se você acha que realmente você não é merecedor, Deus começa a usar você. É assim que Deus fez com Moisés. Moisés estava no seu cotidiano quando Deus o chamou. Em nome de Deus tem se feito tanta coisa errada. E é aí que fica difícil para a gente reconhecer. Será que isso é de Deus? Será que não é? Em nome de Deus, as pessoas têm usado Deus para os benefícios dela. As pessoas têm usado Deus para conseguir atingir alvos pessoais. As pessoas têm usado Deus até para os seus alvos egoístas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Casamento homossexual. Para que, que um homossexual quer a bênção de Deus para o pecado? Me fala. É como o ladrão falar: Deus me abençoa que eu vou fazer um assalto. Mas tem. Deus abençoa essa propina que nós recebemos, que ela multiplique na vida dos políticos corruptos. Você já viu isso aí? Usando o nome de Deus para coisas erradas. É triste, irmãos. Mas você não vai se espelhar nos que estão usando errado. Na verdade, nós não usamos a Deus, é Deus que nos usa. Você crê nisso? É Deus que te usa. Ele faz através de nós. Você não usa Deus, a igreja, os meios que Deus tem agido na igreja para os seus benefícios próprios. Em nome de Deus, muitos pedirão votos esse ano para a eleição. Que eu sou um servo de Deus e papapá. Eu beijo a mão do padre, beijo a mão do pastor, faço tudo. Mas o nome de Deus não é assim. Deus, ele não pode ser usado. Deus é que nos usa. Quem quer ser usado por Deus, levante sua mão. Esses que usam o nome de Deus sem autoridade, na verdade é isso mesmo, eles não têm autoridade. Se você quer ter autoridade para usar o nome de Deus, você tem que se submeter a ele. Até o momento que você não reconhece Deus como Senhor da sua vida, nada acontece. Até o momento que você não colocar Yahvé como Senhor da sua vida, você não vai ter autoridade no nome dele. Mas no momento que nós recebemos autoridade, e alguém diz para nós: vai lá, você vai fazer agora. É você que vai fazer. Aí sim, a autoridade está sobre a sua vida. Muitos líderes falam assim: pastor, não tenho capacidade. Vocês, pastor, sabem falar direito, sabem ler, sabem já estudar a Bíblia. Como é que eu posso, pastor, falar ali na célula para a vida de outras pessoas? Só que, irmão, você foi receber autoridade. Deus nos deu autoridade para isso. Ele disse: ide, fazei discípulos. É tão claro isso aqui, mas você não assume para a sua vida. Ele nos deu uma ordem simples e nos deu autoridade. Vão, expulsem o demônio, curem enfermos, façam milagres. No nome de Jesus, os demônios eram expulsos, porque eles creram na palavra. Quando Deus diz vai, você vai. Quando Deus diz faça, você faça. Quando Deus diz é para fazer isso, você faz, porque é autoridade do nome de Deus. E toda vez que você faz, você está glorificando a Ele, você está dizendo: eu adoro Deus verdadeiro. E é por esse nome verdadeiro que os milagres vão acontecer na vida da Valentina, na vida da Isabela, na vida de todos aqueles que estiverem enfermos. Porque o nome de Deus tem poder. E é nesse nome que nós estamos aqui. É nesse nome que você vai pegar a sua célula e vai ministrar lá a vida de Deus. Você precisa crer nisso. Não é através do seu mérito. Não é porque você é o cara. Quem é o cara é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o eu sou. E às vezes nós estamos limitando o agir de Deus na sua vida, na nossa vida. Que sinais Deus está mostrando para nós? Então, Ele se revela através da palavra. E Ele se revela através dos sinais. Diga sinais. Sinais. Você tem visto sinais de Deus? Você tem visto agir de Deus acontecendo na igreja? Eu tenho visto. Essa semana, os irmãos vieram no pós-encontro. E vários testemunharam. Larguei do cigarro, larguei da bebida, meu casamento mudou, eu estou experimentando um novo tempo, um renovo na minha vida, fui curado da depressão, fui curado da tristeza, fui curado do fato de perdão, Deus está mudando a minha história. Isso é o sinal, é o mover de Deus. Você está vendo sinais? Deus está agindo. O que Ele quer mostrar com esses sinais? O que Ele quer mostrar com a sarça ardente? O nosso Deus é poderoso e Ele manifesta nos nossos dias. Porque os cristãos... Por que os cristãos, é uma pergunta para você, por que os cristãos não fazem leis para impor a nossa fé em Deus? O Islã tem a Sharia. Todos os países que eles conquistam, eles vão impor a lei da Sharia. Se você roubar, você vai ser cortado a mão. Mulher tem que andar coberta. E todas aquelas leis que você conhece do estado do islamismo. Por que os cristãos não fazem isso também? É mais fácil. A Igreja Católica quase conseguiu. Por que vocês não fazem isso hoje? Começa a pôr deputado lá para fazer leis para obrigar o povo a ir para o culto. Tem que bater ponto lá no culto, todo domingo. Vai dar um cartãozinho, só recebe o Bolsa Família se for na igreja. Vai encher. Encher universal, encher todo mundo. Por que não faz isso? Porque Deus não precisa ser defendido. Nós não precisamos impor Deus. Deus, Ele se manifesta naturalmente na vida das pessoas. Ele vem ao nosso encontro. Ele não arromba a nossa porta. Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Nós não precisamos defender Deus perante as outras pessoas. Tem gente que fica preocupado. Puxa vida, eu tenho que defender minha fé. Eu tenho que falar por que eu estou indo naquela igreja. Eu tenho que falar por que eu sou assim agora, que eu mudei de vida. Você não precisa defender, meu irmão. No final das contas, você vai ver que você vai frutificar e os outros não vão. Esse é o sinal. No final, as pessoas vão ver que Deus está com você e com os outros não está. Você não precisa provar, não precisa explicar para ninguém. Deus é seu juiz. Você não precisa de advogado humano. Será que o pastor vai me defender? Será que meu líder vai queimar cartucho por mim? Será que se eu pisar na bola, ele vai me segurar minhas pontas? Será que se eu falar que eu caí, que eu deslizei, ele vai segurar minhas... Você não precisa se preocupar com isso. Deus é o seu juiz. Ele vai te dar a bênção, Ele vai fazer você prosperar. Você não precisa provar para ninguém que você é certo ou errado. Se Deus está com você, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, nada vai impedir o ministério de Deus na sua vida, nada vai impedir de você ter uma família abençoada, nada. Porque Deus está com você. Nessa igreja tem que fazer tudo certinho. Porque se não fizer certinho, não é abençoado. Não, não é assim. Diante de Deus, você tem que temer a Ele, não aos homens. Você não tem que temer a sua mulher, que é brava, e se você trair ela, ela te mata, ou seu marido. Você tem que temer a Deus. Porque quando você temer a Deus, todas as outras coisas vão concorrer para o seu bem. Moisés, ele estava... no seu cotidiano, quando o Iavé se apresentou a ele. Ou seja, ele estava no dia a dia. Talvez você tenha sido pego num momento de surpresa. Pastor, eu estava vivendo minha vida uma beleza. De repente apareceu o tal de Deus na minha vida. Agora eu não sei mais o que eu faço. Não sei se eu vou para a igreja, se eu fico em casa. Não sei se Deus quer realmente alguma coisa comigo. Eu sei o seguinte, Moisés também estava no seu dia a dia. E foi desse momento que Deus chamou ele. Deus te chama do lugar que você está. Eu vou na igreja, porque lá está Deus. Não. Eu vou fazer uma oração santa, santificada, daquelas de meia hora, para poder entrar na presença de Deus. Não, ele já está aí. Eu tenho que entrar no Santo dos Santos. Então, e meu irmão, olha para baixo, é aqui, é você, é onde você está. Deus disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Mas hoje, o lugar santo somos nós. Você é o templo do... Você é o templo agora. Não tem mais casinha para Deus. Não tem templo de Jerusalém para Deus. Deus está no coração do homem. Então, nós queremos às vezes encontrar Deus nos templos, nas imagens, nos líderes espirituais, nos livros, nas conferências. Deus se manifesta em todos esses lugares. Deus usa pessoas para falar com você. Olha, Deus usa conferência, Deus usa livros inspirativos, né? Ali no fundo tem vários livros que você pode ler, aprender sobre Deus. Deus usa líderes, pessoas, conferências, todo tipo de coisa Ele usa. Mas Ele não é essas pessoas. Deus está num lugar além disso. Você crê nisso? Então saiba que o Santo dos Santos não é uma pessoa. Não é o apóstolo que tem o discernimento. É Deus que age através dele. Eu fico impressionado, irmãos, nas libertações. Essa semana fizemos com o pastor Florencio lá, pastora Leila, lá no Jardim Glória. Deus, irmãos, Ele se revela através dos profetas. E Ele conta tudo o que aconteceu na sua vida. Tem coisa que eu nem lembrava e Ele traz à tona. Você ficou preso naquele lugar. Quando alguém fez algum mal contra você. Você está, eu te vejo num lugar assim, assim, assado, que você está fazendo mal para alguém. Deus revela, a pessoa fica impressionada. Mas é o agir de Deus. Deus se revela. Quem te contou isso? Ninguém. É o Espírito Santo. Deus está num lugar além disso. Deus está num lugar além no qual você, para entrar, você precisa tirar as sandálias dos pés. Todos podem ir lá, todos. Mas tem que tirar as sandálias. Tá? Vamos ver mais sobre isso. Então, primeiro, Deus se revela. Deus se revela porque Ele tem um propósito, Ele tem uma missão, Ele chamou Moisés e Ele te chama também. E Deus nos mostra sinais para que você creia. O que tem sido as minhas sandálias? As sandálias, irmãos, são a autoproteção. Moisés, quando encontrou Deus na sarça, ele ia se aproximando. E Deus falou, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. As sandálias continham sujeira, e as sandálias também protegiam Moisés. Você quer fazer um jejum para você ficar realmente vulnerável? Ande descalço. Uma vez nós fizemos um jejum aqui de andar descalço aqui na igreja. Meu irmão, parece que tá, né? Você não sente mais nada. Acaba a sua proteção, porque os seus calçados te protegem, te dão conforto, né? Você não pisa na pedrinha, você não sente o frio do chão, você não sente o calor do asfalto. Então, o lugar onde Deus vai te achar é quando você tira as suas sandálias, onde você tira a sua proteção pessoal. Onde você realmente se expõe para Deus. E quando Moisés, Deus falou, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, aí Moisés temeu. Moisés virou o rosto, não queria olhar. Moisés reconheceu que existe um Deus na vida dele. Você reconhece que há um Deus na sua vida? Tire suas sandálias. Tire suas sandálias para que Ele possa falar na sua vida. Tire sua autoproteção. O lugar onde Deus está é santo, precisamos tirar as sandálias. Você quer acessar Deus? Ele fala através de mim. Eu estou falando com você essa noite a palavra de Deus. Ele fala através dos livros, Ele fala através das conferências, mas você precisa acessar Deus diretamente. Você tem acesso a Ele, você crê nisso? Diga, eu posso... acessar o Santo dos Santos. basta tirar as sandálias dos pés. Quando nos despimos, somos achados por Deus. Somente depois que Moisés se submeteu, tirou suas sandálias, Deus revelou seu plano. Enquanto sua vida é uma casca, uma redoma fechada que ninguém acessa, enquanto seu casamento for uma coisa fechada, não, eu dou um jeito, enquanto sua vida pessoal, seu discipulado, você não se abrir no discipulado, nada vai acontecer. Mas no momento que você abrir a sua vida, que você revelar, olha, está acontecendo isso, olha, minha vida está com esse problema, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso de um direcionamento na minha vida, sobre minha vida profissional, eu preciso de um direcionamento no meu casamento. Quando você abre, aí Deus começa a falar. Aí Deus começa a agir. E hoje você vai tirar as suas sandálias da autoproteção, para que Deus comece a falar diretamente na sua vida. Você comece a ouvir a voz de Deus, perceber a presença dEle em cada momento da sua vida. O casamento, para dar certo, é preciso de disposição. Lá em Gênesis diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Isso é o casamento. Só que a nudez não é física só. O seu casamento precisa ter nudez de caráter. Você precisa expor o que você é na sua casa, para sua esposa, para seu esposo. Você viver uma vida de fachada lá fora, ser uma coisa, dentro da casa é outra. Você viver uma vida de fachada, você está sendo, você oprime e você fecha a cara para isso. Você nega amor, você nega respeito, você nega fidelidade e você vive uma vida de máscara. O seu casamento está tendendo ao fracasso. Somente quando você abrir o seu coração para o seu esposo, para a sua esposa, e começar a receber tratamento de Deus nele, que vai dar certo. Esse é o plano de Deus para nós. No seu discipulado, se você não fala nada, né? Essa semana vai ter discipulado lá na célula. Você vai ter oportunidade de falar como está a sua vida. Deus tem falado na sua vida? Que dificuldade você tem enfrentado? Nada, está tudo bom. E está uma por trás está uma destruição total. Tá, o castelo está ruindo. O castelo está desmoronando, a sua casinha está caindo. E está tudo bem. Nada vai acontecer na sua vida. Não espere que vai aparecer um anjo assim e vai... Pode ser que apareça, mas é melhor você abrir a vida e receber o tratamento de Deus. Exponha a sua vida, pois isso vai gerar crescimento. Isso vai gerar transformação, tratamento na sua vida, para que você possa crescer. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Pastor, não quero crescer, crescer dói. Eu tenho que largar o cigarro, eu tenho que largar a bebida, eu tenho que ser fiel à minha esposa. Eu não quero crescer, eu quero continuar do jeito que eu estou, está tão bom. Aí não cresce. Continua do mesmo jeito. Pastor, eu não quero crescer, não. Lá em casa, meu pai e minha mãe não podem saber de nada que eu faço na escola. Se ele souber, ele me mata. Não faça isso, meu filho. Pois o seu crescimento, a sua maturidade, depende de você contar com os seus pais, com o seu tutor, com aquele que te acompanha. Isso vai gerar crescimento na sua vida, maturidade, experiências. Não, eu ando sozinho, eu vou abrir uma igreja para mim, eu posso voar, tem 40 anos abrindo igreja no estado de Mato Grosso. Não preciso dele, não, eu tenho chamado. Coitado, você precisa ouvir de Deus, expor a sua vida, mostrar o que você precisa para que Deus trate na sua vida. Quantos querem isso? A igreja, para dar certo, ela precisa de disposição. Eu dou glória a Deus porque você veio à igreja essa noite, porque você não tem medo de exposição. A igreja é um lugar que, aqui, né, no, você sentando aqui, tudo bem. Eu não vou chamar seu nome aqui, falar, contar a sua vida, nem nada disso. Mas na verdade, às vezes Deus fala através de mim. E Deus fala o que está acontecendo na sua vida. A pessoa fica até chateada comigo, acha que eu estou falando dele, mas não é. É qualquer um, pode ser qualquer um. Mas é o lugar de exposição. Que Deus fala, você está assim, você precisa melhorar. É o lugar onde as pessoas encontram umas às outras e começa a aparecer. Esse irmão é chato, né? Esse irmão é mala. Esse irmão, ele dá golpe, ele dá calote. É aqui que aparece. E é aqui que Deus trata na vida deles. Então, na igreja de fachada, você põe um terninho, uma gravata e fica lá, ninguém fala com você, nada acontece. Não há maturidade, não há crescimento, sempre continua a mesma coisa. Crianças por dentro. Por fora, homens, por dentro, crianças. A igreja é o lugar ideal para você receber maturidade. Quantos querem maturidade? Líder, não esconda de Deus as coisas, pois Deus tudo vê. Lembra que eu falei que Deus é o seu juiz? Diga, Deus é o meu juiz. Se tem alguém prejudicando a sua vida, Deus vai dar conta. Coloque na mão de Deus. Se tem alguém freando o mover de Deus na sua vida, coloque na mão de Deus. Se tem alguém que está, algo que está acontecendo na sua vida, que está impedindo o seu crescimento, abra, se exponha, para que Deus possa tratar a sua vida. Mas não fique fechado. Não fique com o coração amargurado, pois Deus está vendo. Eu creio, irmãos, você pode esquecer toda a minha palavra que eu preguei hoje, mas lembra disso. Deus sabe tudo o que acontece na sua vida. E o nosso Deus é um Deus justo, que recompensa cada um segundo a sua obra. Você pode, para mim, você pode fingir uma coisa. Eu posso estar vendo você e não consigo ver toda a sua vida. Para o seu líder, você consegue pôr máscaras, falar que seu casamento é perfeito. Para o seu líder, você consegue pôr máscara, falar que está tudo bem na sua vida. Mas para Deus não tem como. E é Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida. É Ele que vai fazer assim, romper o que você quer fazer. O seu casamento, a sua vida profissional, os seus estudos, o seu casamento, a sua vida amorosa, tudo é Ele que vai destravar em você. Então, você tem que se submeter a Deus. A mim, talvez você consiga pôr máscara, mas para Deus você não consegue. Para o seu líder, você consegue pôr máscara, mas para Deus você não consegue, porque Ele revela. Não abra mão, não abra sua vida para quem não tem autoridade. Esse é o outro lado. Tem gente que conta pelos cotovelos, né? Você encontra ele no ponto de ônibus, ele começa a falar da vida. Ele vai no serviço, fala para todo mundo o que está acontecendo na vida dele. Ele vai no centro espírita, conta tudo lá. Ele vai não sei aonde, conta tudo que está acontecendo. Não é para qualquer pessoa que você abre a sua vida, é para pessoas de autoridade. Ninguém que não é casado tem autoridade para falar sobre casamento na minha vida. Ninguém que já foi divorciado 2, 3 vezes tem autoridade para falar qualquer coisa no meu casamento. Ninguém que não teve filhos tem autoridade para falar sobre filhos na minha vida, porque ele não teve experiência. Então, como é que você vai ouvir pessoas que não têm autoridade de Deus para falar na sua vida? Você vai abrir a sua vida para ímpios, lá do seu trabalho, para aconselhar sobre casamento? Ele vai falar, não, é assim mesmo. Todo mundo trai todo mundo. Pode namorar à vontade, nós estamos na era da liberdade. Você vai procurar o Fernando Gabeira para falar sobre droga. Ele vai falar, não, nós vamos legalizar, vai estar tudo liberado daqui um dia. Então, quem não tem autoridade para falar, não fala na sua vida. Receba a palavra de quem já viveu, de quem já tem quilometragem, de quem já passou por isso. Nas finanças, Não receba orientação de finanças sobre pessoas que não têm autoridade para falar sobre isso. Que já fracassaram 2, 3 vezes, já abriram empresa e faliu, entendeu? Se você for andar na dele, você vai acontecer igual a ele. Receba orientação de quem já está sendo abençoado. O ministério é a mesma coisa. Você vai receber orientação ministerial de pessoas que começaram a vida agora. Mas é Deus que está falando, pastor. É Deus que está falando através daquele profeta que apareceu do sapatinho de fogo e ele mandou que eu tenho que fazer isso. Meus irmãos, quem tem autoridade é Deus sobre a sua vida e ele usa pessoas para falar com você. Mas as pessoas que não têm autoridade de Deus, não ouça. Não ouça palavras de pessoas que não tem experiência e não tem autoridade de Deus na sua vida. Amém? Você vai abrir a sua vida para quem? Para quem tem autoridade. Você vai abrir a sua vida para todo mundo? Não. Somente para pessoas que têm autoridade para falar na sua vida. Amém? Deus, ele tinha uma herança para Israel. Terra que mana leite e mel. No verso 17, diz assim: Eu os farei subir da aflição do Egito. O Egito representa o mundo. O Egito é as coisas do mundo. No mundo nós somos escravos. No mundo, o mundo te faz escravo. O mundo te faz escravo do dinheiro, da prostituição, faz escravo da bebida, do álcool, das drogas. O mundo te escraviza no vício dos jogos. Mas Deus, ele escolheu Moisés e disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito para Canaã, para a terra que mana leite e mel. Deus tem todas as bênçãos espirituais para nossas vidas. Deus tem terra que mana leite e mel. Mas eu te aconselho a ir mais além. Terra que mana leite e mel são coisas dessa terra. São bênçãos materiais. Deus, ele pode ser o Senhor da sua vida. O povo, Deus queria levar para Canaã, para a terra que mana leite e mel. Mas Moisés, ele queria levar para a presença dele. Então você pode escolher as bênçãos de Deus ou o Deus da bênção. Você pode ter Jesus como salvador da sua vida. Quantos querem Jesus como salvador da sua vida? Todos querem. Quantos querem Jesus como Senhor da sua vida? Esse é o que conta. Essa é a submissão. Essa é você se render ao grande eu sou, a Yahvé. Porque ele se revelou a você. Quando você tem uma experiência realmente profunda com Deus, você se entrega. E você entrega sem restrições. Você entrega sem limitações, porque você quer receber de Deus. Deus tem uma herança conosco, Yahvé como Senhor, o grande eu sou como Senhor. Você pode ter todas as coisas, irmão, mas eu prefiro ter Yahvé como Senhor da minha vida. Pastor, mas o que representa isso assim? Materialmente, é dinheiro, é riqueza, quer dizer, a presença dele. Você, diante de um gigante, você pode todas as coisas. Nós somos pequenos, mas diante de Deus, que é muito grande, eu posso todas as coisas. Moisés sabia disso, ele creu nessa palavra, ele creu no que Deus falou para ele. E olha o que Moisés fez. todos os sinais, todos os feitos, todo o agir sobrenatural de Deus através de Moisés, porque ele creu que Deus era o Senhor. Ele saiu do Egito, das riquezas, e foi para o deserto. Ele saiu do deserto e voltou lá para o povo para enfrentar Faraó e seu exército. Ele passou com o povo no meio do deserto, enfrentou a reclamação do povo, mas ele sabia que Deus estava com ele. Isso vale mais que todas as coisas que você pensa que vale a pena. Nada vale tanto a pena na sua vida do que ter a presença de Deus. Se coloque de pé nessa hora. Vamos falar com Deus. Se você conheceu o nome de Deus hoje, ele se revelou a você, ele manifestou, alguma coisa mudou na sua vida,